E olha quem que está no estúdio com a gente, é ele, Sam Alves, ele que é o ganhador do The Voice Brasil, lançou seu primeiro álbum com 11 faixas, músicas em português e em inglês, já morou nos Estados Unidos e começou a cantar na igreja com 11 anos. Seja bem-vindo ao Conexão 102.9,
Sérgio. Obrigado por estar aqui.
Muito olha que legal, legal estar aqui com o Sam, esse talento. Como é que é esse negócio? Você começa a cantar, depois aí vai desenvolvendo a carreira, de repente aparece um The Voice, dois The Voices na sua vida, né?
Foi mesmo.
Você teve o primeiro The Voice nos Estados Unidos.
Isso mesmo.
Depois veio pro The Voice Brasil. Como é que é? O que que mudou tanto na vida, assim, a partir dessas duas experiências?
Foram duas experiências, assim, completamente diferentes pra mim. O The Voice nos Estados Unidos surgiu assim, foi por mais um incentivo de meus primos que na época tinham ido nos Estados Unidos e tinham visto que eu cantava na igreja e falavam, cara, tenta desenvolver isso aí, faz uma carreira com isso aí. E na época eu tava estudando medicina, então eu não tinha nenhuma intenção de seguir mesmo com a música.
Você terminou medicina?
Não, eu fiz 3 anos, aí eu parei exatamente pra poder fazer o The Voice nos Estados Unidos.
Quer dizer que a música ganhou um bom médico?
Foi. Aí eu tentei no The Voice nos Estados Unidos e assim... Lá o resultado foi, não foi o que foi esperado, que era eu entrar no programa e nem consegui entrar no programa, lá as cadeiras não viraram. É, recebi um incentivo de fãs, de família, de vir ao Brasil e tentar aqui no Brasil, e eu tentei aqui no Brasil e já foi ao contrário, foram 4 cadeiras virando aqui no Brasil e eu indo em frente no programa até a final e até a vencer.
E Sam, conta pra gente como que a música começou na sua vida. Falei aqui que você começou na igreja, uma informação que a gente tem, com 14 anos, mas é, antes disso já tinha, vem dos seus pais, como que é essa ligação sua forte com a música?
Com a música, assim, era realmente minha mãe, meu pai e minha mãe, os dois são pastores, então minha mãe começou, ela trabalhava muito na igreja com o Ministério de Louvor, então cantava muito na igreja, ela era regente de coral também. Então ela sempre tinha envolvimento com a música na vida dela. E ela já gravou também há muito tempo. Minha irmã também cantava na época. Eu não tinha nada com a música até os 14 anos, até que minha mãe me ouviu realmente cantando dentro do chuveiro. E ela ouviu e ficou, gente, esse menino tem uma voz assim, eu acho que eu deveria...
Dentro do chuveiro.
É, dentro do chuveiro.
Do chuveiro pro presbitério, direto assim, aquela escalada rápida. Me conte uma coisa, você continua gospel, ainda canta coisa gospel, grava coisa gospel, ou agora tá com a carreira definida pra outro lado?
Pra outro lado. É, na verdade, eu não queria seguir o ramo gospel, porque a minha música realmente fala muito mais além do só Deus e amor e tudo. Então eu quero falar de outros assuntos também. Então não segui somente com o ramo gospel, mas ainda sou da Igreja Batista, sou evangélico, então ainda frequento a igreja e tenho minha fé, mas a música em si, não acho que pra mim seria uma carreira, não será um ministério dentro da igreja mesmo.
Você sabe que tem muita gente que te segue, muita gente que segue aqui o nosso Twitter também, que é o @conexão029, e todos nós temos uma fraqueza por fofocas, todos nós temos uma fraqueza por bastidores, né? Eu experimento aqui na rádio, quando a gente bota uma foto de bastidor aqui, faz um sucesso incrível. Quando a gente bota foto séria, ninguém nem liga pra gente.
Verdade.
Me conta como é que é o bastidor, por exemplo, de um The Voice Brasil, porque você tem ali uns 4 caras na sua frente, 4 feras na sua frente que vão te julgando durante todo o tempo e decidindo pela sua carreira, pelo caminho que você vai fazer ali dentro do The Voice. Como é que acontece isso? Tem, por exemplo, hora que o cara chega pra você e fala, tá errado, vão pro outro caminho. Como é que é essa história lá dentro?
Não, a minha experiência, assim, o que eu posso falar da minha experiência? Minha experiência foi uma que eu tinha muito acesso aos outros participantes, a gente conversava muito Eu acredito que era mesmo uma experiência para todos, porque o que eu ouvia de todo mundo era o que eu passava também. Então a gente sentava realmente assim com os produtores do programa e com o técnico para decidir música e repertório. A gente tinha essa escolha de poder isso. Eles faziam as sugestões deles, mas assim, não era impondo assim, tem que ser essa música. Então a gente tinha a decisão de poder escolher o repertório que a gente queria. Eles sabiam lidar, são pessoas boas de poder lidar com as pessoas, então eles sabiam falar com gentileza, assim, não, tá errado, ou aqui não faça isso, ou corrigir sempre, claro, como é o trabalho deles no programa mesmo, de liderar um momento, assim, pra não darmos os passos errados para não sermos eliminados no programa. E a produção do programa também apoia todo mundo, chorava com quem era eliminado, torcia para quem estava indo em frente. Então era um meio que família no programa.
Uhum. E nesse CD seu, a faixa 7 é Pais e Filhos, né? Legião Urbana, muito bacana. É, pra onde que vai agora o seu trabalho? Primeiro álbum, eu acredito que o artista sempre tá pensando o que vai vir depois. Quais são as suas influências e o que você já tá preparando aí pro seu público?
Ah, realmente o primeiro álbum assim, ainda é um teste de colocar ideias juntos, de realmente, especialmente esse primeiro álbum sendo um álbum do The Voice, que a gente coloca músicas que a gente cantou no programa, não tem tanta música inédita. Então tem uma música, né, no CD, que é uma música minha, que eu escrevi, a Be With Me, é uma faixa minha, e por sorte ela conseguiu entrar. Uhum. Então eu quero realmente seguir no próximo disco, já poder colocar músicas inéditas, mostrar mais ou menos o lado de quem Sam Alves é, não ao som de outras músicas, de outros cantores, mas assim, interpretar o que é meu, e também o que é de outros compositores também. Eu acredito muito em parcerias com outros compositores e receber músicas e gravar.
A sua produção pediu pra falar baixinho, eu vou falar baixinho. Não tem mais ingresso no Na Mata hoje não, tá?
Tem não.
Não tem, então eu tô falando baixinho aqui pra ninguém ficar assanhado. Não se assanha não, que não tem ingresso no Na Mata hoje não. Mas agora eu posso perguntar normalmente, quem for ao Na Mata vai experimentar que tipo de show do Sam?
Vai experimentar, quem assistiu The Voice vai ouvir as músicas que eu cantei no programa, os sucessos do programa mesmo, que estão no CD, vai ouvir as faixas do CD que fazem um repertório de artistas que me influenciaram na música, artistas americanos e brasileiros, e também algumas músicas a mais que também fazem parte de repertório de artistas que ao longo dos anos foram formando o meu caráter na música mesmo. Então vai ter inglês, português, música dançante, balada, romântica, de tudo.
Quem é o cara da música brasileira que te chama a atenção, que você ouve e fala assim, se eu quisesse, que tivesse que escolher ter vindo alguém, eu queria vir aquele cara lá. Quem é que te chama muito a atenção na música brasileira?
Por ter morado 20 anos nos Estados Unidos, o cara que chama mais atenção pra mim é quem até nos Estados Unidos chamava atenção lá. Então, realmente, era o Roberto Carlos. Então, a gente, todo especial de final de ano, a gente até nos Estados Unidos na Globo assistia também. Os estilos podem ser diferentes, mas eu tenho respeito por uma pessoa que consegue manter uma carreira por tantos anos, manter fãs por tantos anos. Então, pra mim, eu vejo essa inspiração assim, de ter realmente, eu quero ter essa carreira longa, de duração de tanto tempo como Roberto Carlos.
Olha que legal, a gente tava falando outro dia, eu e a Duda aqui, a respeito do Silvio Santos desse mesmo jeito, porque como comunicadora, o trabalho que a gente faz não se alinha em nada com o que faz o Silvio, mas a admiração que a gente tem pelo Silvio é isso, uma carreira que se mantém durante tanto tempo e que se mantém na mesma linha, isso. Que se define por isso. Acho legal essa sua visão do Roberto como o artista íntegro, isso é muito legal mesmo. Me conte mais uma coisa, e hoje você está partindo para outras aventuras musicais, está com novos instrumentos, querendo aprender instrumentos, querendo arranjar, querendo virar o Super Sam Alves, né? Como é que é isso?
Realmente tem sido assim, agora uma preparação com a turnê. A gente tem uma banda nova formada agora e estamos trabalhando para que possamos ensaiar mais e mais e montar um show melhor, cada vez melhor. E também com esse período que a gente está ainda trabalhando esse primeiro CD, já estou me preparando também, escrevendo músicas para o próximo CD. As fãs, na verdade, fizeram uma coisa interessante, que me deram um teclado de presente.
Porra, que legal!
Aí eu recebi lá na minha casa uma caixa enorme, um tecladozão, que eu tenho que até agradecer realmente por terem mandado. Aquilo ali me auxilia demais. Eu não toco instrumento quando eu canto. Eu prefiro realmente focar somente no canto e deixar para quem toca melhor do que eu fazer melhor mesmo. Mas em casa eu pego meu piano e eu sei tocar e vou escrevendo as músicas e vou deixando realmente as experiências, a inspiração viva, escrevo no avião e preparando realmente para um próximo disco ou talvez alguém se interessar em gravar uma música minha, não sei. E realmente focar já em tentar determinar um estilo, quem é Sam Alves já pro próximo trabalho mesmo.
Bom, espero que Belo Horizonte possa te influenciar bem e positivamente, para que te inspire com a próxima canção, né? Quem sabe num próximo trabalho o Sam não tem uma canção inspirada aqui na nossa Belo Horizonte.
Na Terra das Alvoradas, da música instrumental, quem sabe?
Nós somos
a parceria. No voo, voltando já pro Rio, eu já tô escrevendo.
Porque nós aqui, eu, Dudu, o pessoal da 102 aqui, o pessoal do nosso grupo de trabalho, nós somos Belo Horizontinos apaixonados, a gente defende Belo Horizonte com unhas e dentes. Então, quem sabe um dia Sam Alves não bota Belo Horizonte numa sua canção aí pra gente poder ter o prazer de ouvi-lo. Sam, repita o convite para hoje, quem tá chegando lá no, na Mata Café, hoje, né? Às 20. Então, nunca antes das 10 da noite, tá? Não saia de casa assanhado, porque nunca antes das 10 da noite será aberta a casa. Depois das 10 você vai ter a possibilidade de acompanhar o trabalho do Sam de perto lá na Mata.